Procuradora de Justiça alertou o Governo em 2019, a então Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, sobre este caso, que também nada fez. Voltamos ao ponto inicial antes de passarmos à apresentação deste projeto. Parece hoje evidente, pelo menos para o Chega, que o Tribunal Constitucional deveria ter feito essa restrição de efeitos nos termos do número 4 do artigo 282 da Constituição. A Assembleia da República devia ter feito esse pedido, conforme, aliás, fica claro na decisão do Tribunal Constitucional no requerimento apresentado pela Sra. Procuradora-Geral da República. Esta Assembleia ficou em silêncio, quando deveria ter pedido que, em casos graves e, sobretudo, relativamente à prisão preventiva, pudessem ser esses efeitos restritos. Senhor Deputado, não é extremista nem incendiário quem levanta o problema da segurança em Portugal e das suas consequências. Extremista é quem ignora a segurança de um povo e coloca qualquer artigo jurídico acima dela. Para nós, a segurança dos portugueses estará sempre em primeiro lugar. Os projetos aqui apresentados são muito diferentes. O projeto do PSD mantém a conservação generalizada de dados. O que é curioso, porque a própria decisão do Tribunal Constitucional, a requerimento de Maria Lúcia Amaral, provedora de Justiça, diz o seguinte: o projeto em causa, em lugar de uma conservação seletiva, prevê uma conservação generalizada e indiferenciada de todos os dados de tráfego e todos os dados de localização de todos os assinantes. Não há qualquer dúvida de que viola o regime estabelecido na Carta. E, portanto, o PSD insiste no mesmo erro que a Provedora de Justiça já indicou que violava a Carta e, por consequência, a Constituição. Não, Sr. Deputado, não somos nós que queremos pôr em causa as investigações. Queremos é resolver, de uma vez por todas, um problema jurídico e não andar para trás e para a frente com artimanhas jurídicas para que daqui a um ano tenhamos nova declaração de inconstitucionalidade. E o mesmo erro tem o projeto do PSD quando, nas disposições transitórias, abrange novamente todos os dados de forma generalizada e sem qualquer critério de seleção. Sr. Deputado, disse que há dúvidas de constitucionalidade na norma transitória do PSD. Não há dúvida. Para nós, que somos juristas, não há dúvida nenhuma de que a norma do PSD é inconstitucional naquela que apresenta. A proposta do Governo é um pouco mais estranha, porque revoga toda a Lei 32/2008, revoga toda a Lei dos Metadados e vem, em vez disso, fazer uma série de remendos consecutivos para resolver o problema. Com um critério curioso: não define as sanções para quem viola o regime. E, portanto, quem lê fica sem saber qual é a sanção criminal ou contra a ordem nacional prevista no projeto do Governo. Foi lapso? Foi mera falha? Ou foi mesmo propositado que não haja regime sancionatório nesta norma? É algo que a Sra. Ministra poderá responder. Não define qual é o regime sancionatório e, por isso, carece de regulamentação, numa altura em que nós temos que resolver este assunto o mais rápido possível. O projeto que eu chego a apresentar a esta Casa é um projeto que visa seriamente resolver um problema jurídico e, sobretudo, acautelar que os processos em curso não ficam absolutamente inutilizados. Acautela o armazenamento de dados não de forma generalizada, como faz o projeto do PSD, mas de forma proporcional, com o despacho do juiz de instrução a exigir essa conservação. Garante a intervenção da Comissão Nacional de Proteção de Dados para o tratamento dos dados de natureza pessoal, como é exigido pelo Tribunal Constitucional e como é exigido pela própria Carta. Garante o direito à informação dos seus titulares, sem colocar em causa a investigação criminal e sem colocar em causa os seus objetivos. Estabelece um prazo para a conservação dos dados, sem colocar em causa o rumo das investigações. É um projeto equilibrado, um projeto que visa resolver um problema premente e que visa, sobretudo, acautelar a sua constitucionalidade. Estamos também de acordo que é na especialidade que este projeto e esta discussão poderão ser aprofundadas para que este problema seja rapidamente resolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, do PSD.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura, eu não vou agora aqui entrar em discussão sobre as responsabilidades do passado em 2016. Interessa-nos, sobretudo, resolver o problema para o futuro. Mas queria dizer-lhe o seguinte. Insiste na restrição dos efeitos da inconstitucionalidade. Eu queria lhe perguntar, pensa dirigir o mesmo requerimento ao Tribunal de Justiça da União Europeia, ao Luxemburgo? Isto é, sabe que está em causa uma decisão ou que se baseia em acórdãos do Tribunal de Justiça e que, mesmo que não fosse invocado em conselhado, qualquer advogado, sabe porque foi advogado, pode suscitar a questão diretamente no Tribunal de Justiça ou nos tribunais portugueses pedindo que a suscite no Tribunal de Justiça. E aí, enfim, não há, penso eu, limitação dos efeitos que nos valha. Portanto, gostava de perceber como é que compatibiliza essa limitação. Isso, no fundo, isso não é mais uma cortina de fumo, uma espécie de pretexto para atacar o Tribunal Constitucional ou até para conseguir algum efeito público. Depois queria lhe dizer que, sim, eu considero que é extremista e que é incendiário vir gerar alarme social e sem esclarecer qual é o âmbito dos processos que podem estar em causa. Mas compreendo as motivações do Chega, que se especializou nisso. Quanto ao facto de nós prevermos uma conservação generalizada, eu já esclareci que na especialidade estamos disponíveis para definir critérios de conservação seletiva. Queria-lhe, portanto, perguntar se conhece o acórdão de 5 de abril de 2022 do Tribunal de Justiça da União Europeia, que diz que não é contrário à Carta de Direitos Fundamentais uma conservação seletiva dos dados de tráfego, dos dados de localização, em função de certas categorias de pessoas ou de critérios geográficos, objetivos e não discriminatórios. E já agora pergunto-lhe também, aparece sempre como defensor das polícias e do trabalho das polícias. Acha que apenas depois de se conhecer o facto com o despacho do juiz, acha que isso preenche a função que tem agora preenchido os metadados de geolocalização ou de conhecimento das comunicações no momento em que foi praticado o ato? Não acha que está, no fundo, a invocar sempre as polícias, mas, no fundo, está aqui na prática a retirar instrumentos às polícias? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, agradeço-lhe também as questões. Repare, o que nós sabemos é isto. Sabemos que, e saberá certamente, que não é um exercício hipotético que a prisão preventiva esteja em causa. É real. E como sabe, no nosso sistema, ao contrário de outros, a prisão preventiva pode prolongar-se anos, anos e anos a fio. Como sabe, depois de uma condenação em primeira instância, continua a haver prisão preventiva, até ao trânsito em julgado. É verdade. E, portanto, do nosso sistema, foi o sistema que definimos. O que significa que podem estar em causa, não é dezenas, são muitas, muitas prisões preventivas em Portugal. E, portanto, Sr. Deputado, se me perguntar, entre isto, a cautelar a segurança jurídica e a cautelar a segurança dos cidadãos, e uma hipotética decisão que no futuro viesse a ser tomada por força de uma decisão de 2020 ou de 2022 do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, o Tribunal Constitucional, sim, deveria ter restringido os efeitos desta norma. Sr. Deputado, é para isso que existe o número 4 do artigo 282 da Constituição. É para isso que existe. Existe para que o Tribunal, em casos, e cito-lhe, de segurança jurídica, que era o caso aqui presente, e de interesse público, possa restringir os efeitos da norma. Segundo a questão das polícias. Sr. Deputado, eu acho que em matéria de polícia o PSD tem mais a justificar do que o Chega, porque foi o PSD que votou sistematicamente contra o Chega, sempre que quisemos dar mais direitos aos polícias, proteger os polícias de processos que só os penalizavam e só os destruíam, e o PSD teve ao lado do PS e do Bloco de Esquerda em vez de defender os polícias. Mas já agora eu não quero fugir à questão, Sr. Deputado. Nós não concordamos com este acórdão do Tribunal Constitucional. Agora, nós, ao contrário do PS, não concordamos, mas sempre o dissemos. E quando se coloca em causa para nós a segurança dos cidadãos, nós pode ter a certeza que estamos sempre do outro lado. A diferença do PSD para nós é esta. O PSD volta a apresentar soluções que são inconstitucionais, para que daqui a um ano tenhamos o mesmo problema. O Chega apresenta uma solução que ao menos vai de encontro ao que é constitucional. Agora, o que não pode é dizer que a Sra. Provedora de Justiça coloca em causa a conservação generalizada dos dados. E o PSD traz um projeto, novamente com a conservação generalizada dos dados, e o Sr. Deputado é obrigado a ir ali acima dizer que vai resolver na especialidade. O Sr. Deputado vai resolver na especialidade, porque é que não resolveu já e porque é que não apresentou já o projeto? É muito simples.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 100, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra da Justiça, Como é do conhecimento geral, através do Acórdão 268-2022, o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais com força obrigatória geral os artigos 4º, em conjugação com o artigo 6º e artigo 9º da Lei 32-2008, sobre conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações eletrónicas. Em síntese, o Tribunal Constitucional considerou que a conservação generalizada pelo período de um ano dos dados de tráfego e de localização, os chamados metadados, de todos os utilizadores de comunicações eletrónicas, ultrapassa os limites da proporcionalidade na restrição de direitos fundamentais à reserva da intimidade da vida privada e à autodeterminação informativa, violando assim os números 1 e 4 do artigo 35º e o número 1 do artigo 26º, em conjugação com o número 2 do artigo 18º da Constituição. Mais decidiu o Tribunal Constitucional declarar a inconstitucionalidade do artigo 9º da referida lei por não prever, em momento algum, a necessidade de informar o titular dos dados que foram transmitidos no âmbito de um processo criminal da existência desse procedimento, comprometendo a sua possibilidade de conhecer a informação a que a autoridade pública acedeu a seu respeito, mas ainda a faculdade de defesa e de reação contra eventuais acessos ilegítimos a essa informação por violação do número 1 do 35º e do número 1 do 20º, em conjugação com o número 2 do artigo 18º da Constituição. As consequências dessa decisão, cuja bondade constitucional não se questionam, não deixam de ter consequências relevantes em matéria de investigação da criminalidade mais grave, como foi salientado publicamente pela Procuradora-Geral da República e por outras entidades intervenientes na investigação criminal. A questão que se coloca então ao legislador é de procurar conciliar os objetivos de eficácia da investigação da criminalidade mais grave, para o qual o acesso aos metadados se afigura muito relevante, com a salvaguarda dos valores constitucionais violados pela lei em causa. Logo que foi conhecida a decisão do Tribunal Constitucional, que na verdade não surpreendeu, depois das decisões já assumidas sobre esta matéria pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, o PCP manifestou a sua disponibilidade para apresentar uma iniciativa legislativa com o objetivo de tentar resolver os problemas suscitados pelo Tribunal Constitucional. Ao contrário da proposta do Governo, a que adiante me referirei, o PCP não propõe a revogação total da Lei 32/2008. O que o PCP propõe é que haja uma limitação temporal significativa da conservação dos dados, que é atualmente de um ano para um prazo de 90 dias, após o qual devem ser distribuídos pelos operadores. Relativamente à questão da comunicação aos interessados da transmissão dos seus dados às autoridades judiciárias, propõe-se que o juiz de instrução que autorizou a transmissão notifique os interessados desse facto, logo considere que tal comunicação não seja suscetível de comprometer as investigações nem a vida ou a integridade física de terceiros. Divergimos neste ponto da solução proposta pelo PSD, que incumbe o juiz de instrução que autorizou a transmissão de dados de informar os fornecedores de serviços de comunicações eletrónicas para que estes notifiquem os titulares dos dados dessa transmissão. Consideramos mais lógico e mais funcional que seja o próprio juiz de instrução a notificar os titulares dos dados na medida em que lhes cabe decidir dessa notificação no momento em que considere que ela não compromete a investigação em criminal nem põe em risco a vida ou a integridade física de terceiros. Mais se propõe que a conservação de dados para efeitos da Lei 32/2008, 17 de julho, sejam conservados pelos operadores em território nacional e que a respectiva transmissão à autoridades de outros Estados seja feita estritamente em conformidade com o regime legal aplicável em matéria de cooperação judiciária internacional. Senhor Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, a proposta de lei que o Governo hoje submete à discussão, com o propósito assumido das demais iniciativas em discussão, de resolver os problemas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional, suscita-nos sérias dúvidas e reservas quanto às soluções. Se não, vejamos. O Governo propõe a revogação total da Lei 32/2008. Não se circunscreve, portanto, à alteração das normas declaradas inconstitucionais, mas pretende, segundo disse a Sra. Ministra na apresentação pública da proposta, mudar o paradigma. Ou seja, Deixa de haver uma base de dados recolhidos pelos fornecedores de comunicações eletrónicas destinados a cumprir os pedidos formulados pelas autoridades judiciárias nos termos da lei e passa a existir apenas a base de dados de que esses fornecedores dispõem para efeitos contratuais nos termos da Lei 41/2004, 18 de agosto. Esta opção contém dois problemas. O primeiro problema diz respeito à extensão permitida da utilização dos dados recolhidos. A diferença entre os dados recolhidos ao abrigo da Lei 32/2008 sobre a conservação de dados gerados